Voltamos aqui do News Truck, da CBN Campinas, direto da Praça 15, aqui em Salto. A Praça 15 e a cidade toda de Salto completam 321 anos. A praça tem menos tempo, né? Mas só para corrigir o que a gente começou errado aqui. 321 anos, aniversário de Salto, no próximo domingo. E nós estamos aqui no News Truck, no estúdio móvel da CBN Campinas, com o prefeito Geraldo Garcia. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por nos receber aqui na cidade.
Boa tarde, Marco Maciarelli. É uma alegria este caminhãozinho da... Como é que chama?
News Truck.
É muito chique, isso aqui está muito bonito, enfeitando a nossa Praça 15. Muita gente ouvindo. Eu saí da prefeitura agora e vindo para cá, estive em algumas atividades de manhã. Cidade mobilizada aqui com a vinda de vocês. E eu mesmo, né? CBN faz parte da minha vida, da minha rotina. O rádio incorpora, né? A vida da... desde o Milton Yang de manhã com a Cássia Godoy, o Gerson Camarote às 7 horas, a gente vai dividindo o dia, né? A tarde, a noite, tenho grande saudade do Divanco de Jocovati, né? Nas noites de domingo. Enfim, a CBN é a emissora que faz parte aqui da região. Agradeço muito vocês estarem aqui nesse momento tão especial, na antevéspera do aniversário da cidade.
Nós agradecemos também por estar aqui. Até conversávamos fora do ar, né? Muita gente brinca com a cidade de Salto. Que história é essa de Salto de Itu, prefeito? Como que vocês recebem isso?
Se você falar Salto de Itu aqui, o pessoal come a orelha de vocês com um tempero, assim, né? Mas é uma brincadeira. Na verdade, Marco, a cidade de Salto chamava-se Salto de Itu. Era o nome da cidade. É o dia 27 de dezembro do ano de 1917. O governador da época, não era nem governador do estado, era governador da província de São Paulo, ele se chamava Altino Arantes. E Altino Arantes, então, nesse dia 27 de dezembro, faz uma lei com dois artigos. Primeiro artigo, onde se lê Salto de Itu, leia-se Salto. Segundo artigo, revogadas as disposições em contrário. A explicação é singela. Itu significa Salto. Itu. Itu, o Tu Guaçu, Salto Grande Itu. Então era uma incoerência falar Salto de Salto, né? Mas a ligação com os queridos amigos de Itu é muito forte, é muito intensa. Salto tem uma ligação estreita, são 6 quilômetros de Itu, 15, 16 quilômetros de Indaiatuba. Mas essa... a história. Salto é Salto desde 1917, Marco.
Já é Salto há mais de 100 anos, portanto, né? E até falando sobre uma questão histórica, né? Por exemplo, Campinas tem 245 anos, né? Cidade que é a sede da nossa rádio aqui, 321 anos. Salto tem também muita história, faz parte do estado de São Paulo, né?
Salto foi fundada por um ituano, no dia 16 de junho de 1698. Ele comprou essa propriedade, ficava ao lado do rio Tietê, ao lado do Salto. Aqui o rio Tietê tem 1.200 quilômetros, ele nasce em Salesópolis, pertinho do mar, e percorre 1.200 quilômetros, estado de São Paulo adentro. Aqui ele muda de geografia, ele tem esse salto. Então o nosso fundador compra essas terras, um sítio cachoeira, e o dia da fundação é uma capelinha e tal, que é registrado. O fundador doa, a partir do seu falecimento, para a cidade. O fato é que é uma longa história, e tem tudo a ver. Quando realmente eu vejo 180 e poucos anos de Indaiatuba, 200 e poucos anos de Campinas, Salto realmente tem uma história muito antiga, né, ligada a Itu. Foi fundado pelo sobrinho do bandeirante Raposo Tavares. Uma cidade muito especial, viu, Marco? Fica o convite para todos os que estão ouvindo vir para cá. Uma cidade muito especial, que nasce, portanto, desse juntamento, né, de índios. O fundador era muito religioso, e como ele tinha todos os filhos dele, foram ou padre ou irmãos religiosos. Então não se casaram. E, portanto, ele doou. É um gesto muito bonito, é muito lindo o monumento ao fundador da cidade, que enfrenta a igreja matriz de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira da cidade, a mesma de Santos. E existe lá o marco zero da cidade, com ele segurando aquele documento do cartório doando para o município. Mas eu tenho, como saltense que sou, muito orgulho da cidade, uma cidade operária, que ela tem um interessante, que da fundação até uns 150 anos depois, Marcão, é um período de vazio aqui. A primeira empresa vem em 1875, uma empresa de tecido chamada Júpiter, que depois vira Brasital, e essa empresa é que faz com que a cidade se movimente, faz com que a cidade cresça nessa cidade tão, tão especial que é a nossa.
O que é diferente historicamente de muitas cidades que cresceram por causa das estações ferroviárias, né? Aqui foi pela industrialização. E Salto é uma instância turística, né, prefeito? Como é que está hoje, o quanto que o turismo fomenta da economia da cidade? É a principal atividade? Já mudou isso? Como que é a situação hoje para a economia do município? Já, o senhor convidou as pessoas para vir para cá, né?
Isso.
O que faz a economia de Salto girar?
Como eu falei, o rio Tietê possibilitou, antes o índio, né? Antes do fundador, estavam aqui os índios. Existem igaçabas, que são aquelas... aqueles vasos de barro onde os índios eram sepultados, datados de mais, muito antes do descobrimento do Brasil. Estão lá no museu. Depois o fundador vem, por conta do rio, os índios estavam aqui por causa do peixe do rio. O fundador vem por conta da beleza do rio. E a primeira empresa vem por conta do vapor do rio Tietê. A primeira e a segunda empresa. Então o rio Tietê está eminentemente ligado. E a cidade é industrial, Marco. Desde a Brasital, desde a fábrica de tecidos, até a fábrica de papel e celulose, que tem 120 anos, é a empresa mais antiga da cidade. É o nosso orgulho, viu? Você sabe que o papel moeda sai daqui de Salto,
não? Eu não sabia disso.
A fábrica de papel produz o papel moeda que nós usamos. É uma parte, uns 20% da moeda nacional do papel sai de Salto. Mas o papel de passaporte, que são papéis nobres, sai aqui de Salto. Pois aí, olha, o Catex, nós temos muitas empresas aqui em Salto. Salto é uma cidade eminentemente industrial, é a base da economia local. Nós temos uma empresa do varejo, que é nosso orgulho, que é as lojas 100, família aqui de Salto, família Dalla Vecchia, que também emprega muita gente, é uma das maiores receitas do município. Mas Salto virou estância turística. Há 20 anos, exatamente no ano de 1999, nós tivemos esse privilégio de virar estância turística. E por quê? Porque, além de tudo, é uma cidade muito bonita. Nós temos parques urbanos muito especiais. O Parque da Rocha Mutunê, que é uma rocha única do ponto de vista geológico. Nós temos o Parque da Usina das Lavras, que é exatamente uma das primeiras usinas hidrelétricas do Rio Tietê. Hoje é só parque, mas vai ser ativada, se Deus quiser. Nós temos o Parque do Lago, que é o nosso Taquaral. Taquaral, o Ibirapuera, é o nosso Parque do Lago. E recentemente inauguramos o Parque da Ilha, que fica bem ao lado do Salto. Então, uma cidade de muitos parques. A nossa ponte estaiada sobre o Rio Tietê é um cartão de visitas, é um cartão postal à parte. E, além de tudo isso, nós estamos trabalhando com a vizinha cidade de Itu, um projeto muito avançado, para o trem turístico, trem republicano. Vai haver uma Maria Fumaça. Vocês têm lá de Anhumas, Jaguariúna, isso, uma Maria Fumaça. Vão ter um concorrente aqui pertinho. Concorrente não, porque nunca, não existe concorrência nessa área. Mas somos uma instância turística. Eu acho, inclusive, Marco, e essa presença da CBN nessa tarde aqui em Salto, muito especial, porque o grande trabalho que nós vamos fazer daqui para diante, uma vez que estes parques já estão implantados, este trem, nós estamos na iminência também de inaugurar até o início do ano que vem, nós temos que dizer para Campinas e para a região metropolitana de Campinas que, se vier aqui pela Santos Dumont ou pela Rodovia do Açúcar, nós temos uma cidade acolhedora, especial, bonita, que no mínimo, as pessoas vão se encantar.
Geograficamente muito bem colocada, né? Porque próxima de Sorocaba, próxima de Campinas, próxima de São Paulo, é o que pode atrair também as pessoas aqui para o município. Prefeito Geraldo Garcia, qual que é o maior desafio hoje da sua administração aqui na cidade? Saúde, segurança pública, educação, emprego e renda? O que o senhor destaca que a prefeitura dá uma atenção, claro que dá atenção a todas as áreas, mas que precisa de uma atenção especial?
Antes, sobre essa questão de região metropolitana, você sabe que por um pouquinho a gente não vira da região metropolitana de Campinas. Quando foi votada a região metropolitana de Campinas, como Salto está muito próximo de Indatuba, houve esse momento, essa reflexão, se Salto entraria ou não na região metropolitana de Campinas, mas nós somos ligados a Sorocaba e agora então estamos pertencentes. Mas nós estamos nesse divisor de águas. Agora, desafio é o que não falta para prefeito de Salto, de Campinas, de Indatuba, de Itu, e se colocarmos, eu acredito, para cada um dos prefeitos, nós vamos falar a questão do emprego, que é um desafio bárbaro, né, que a gente que está posta nesse momento na mesa de cada prefeito. Eu acredito que nós temos que ter um novo momento aí de reflexão, principalmente por parte do governo federal, para que a gente possa impulsionar a economia do país. Existem muitas empresas querendo vir para Salto, há sinalizações concretas a esse respeito, mas estão esperando uma sinalização por parte das autoridades federais disso. E a saúde, emprego, saúde, certamente. Nós temos um hospital municipal, eu me orgulho muito do Hospital Nossa Senhora do Montserrat. O hospital tem o nome da nossa padroeira, administrado atualmente pelos padres camilianos, e é o nosso orgulho. Você sabe que o Brasil tem 5.500 e tantos municípios, e só 500 e pouco tem UTI. Salto tem uma UTI com 10 leitos. Nós temos aqui um AMI, um ambulatório médico de especialidades, que atende 49 cidades de toda a região, e também uma rede básica muito bem distribuída nas cidades. Mas a gente faz e é necessário cada vez fazer mais. Por isso que nós batemos muito, Marco, essa história da prevenção de saúde. Sabe que hoje pela manhã, às 10 horas, nós estávamos numa pedra fundamental de uma obra, que daqui a pouco vai estar pronto, que é o Centro do Idoso. E nós batemos muito nessa questão de que é necessário prevenir com equipamentos de lazer, de ginástica. Porque depois que a doença se instala, ela se instala, né? Mas a cidade tem desafios muito fortes nesta questão de saúde, que nós estamos tentando superar, e segurança também. Mas nós estamos nos integrando a toda esta formatação que já existe nas cidades da região para entrar numa muralha eletrônica. Eu acredito muito no potencial de Salto. Essa questão do emprego mesmo, nós estamos colocando o plano diretor para os vereadores, para os nobres vereadores se apreciarem. E eu acredito que daqui 10 anos, porque de 10 em 10 anos as prefeituras têm que fazer uma revisão do plano diretor. E eu acredito muito que se nós estivéssemos aqui na Praça 15 em Salto, no estúdio da CBN, em junho de 2029, eu não tenho dúvida que eu vou estar relatando para vocês uma cidade progressista, uma cidade que teve muito emprego, uma cidade já consolidada no turismo. Vai vir muito campineiro aqui para andar nos nossos trens, para conhecer o nosso parque. Esse é um otimismo que eu tenho nessas duas frentes. A frente da indústria, da empresa, e a frente do turismo, que é uma força que nós vamos, se Deus quiser, encarar. E com um detalhe, sem perder a característica interiorana, a característica de uma cidade acolhedora. Em cada entrada da cidade existe um marco na entrada, que é lei municipal, que diz Salto, cidade acolhedora. Progresso, desenvolvimento, sem perder as características, né, do interior, as características de uma cidade bucólica, simples, fundada lá pelo capitão Tavares há 321 anos.
População aqui, pouco mais de 100 mil habitantes, né, o que dá essa sensação de cidade tranquila, né?
Nós temos 117 mil habitantes. Hoje eu fiquei até emocionado. Vocês dando o trânsito de Salto. O trânsito aqui em Salto está bom. É bacana, mas olha, tem horas que já tem congestionamento aqui. Mas realmente Salto conserva esse ar de interior. Olha, eu estou vendo aqui uma fonte luminosa, que você que está aí ouvindo o rádio precisa vir aqui. A fonte das águas dançantes na Praça 15, duas crianças brincando aqui na frente. Isto não dá para abrir mão. O progresso, o desenvolvimento não dá para deixar o lado humano de uma cidade. As praças, os jardins, a presença das pessoas, né? Esse acolhimento é uma coisa muito nossa. Vai ser a bandeira que nós temos que vender, não é? Para todo mundo que quiser vir conhecer a nossa cidade.
Prefeito, o senhor falou, né, sobre verbas federais, né? Como que é o relacionamento? O senhor é do Partido Progressista?
Sou do PP.
E como é que é o relacionamento com o governador João Dória, com o governo do presidente Jair Bolsonaro? O senhor tem sido ouvido, apresentado alguma, como é que se diz, alguma reivindicação para eles, para que se traga para o município? Como que tem sido esse trabalho?
Há um problema político no Brasil, que é a não coincidência de mandatos. Isso é uma questão que eu não sei, inclusive, se vai ser resolvido. Falam, ah, agora vai ter uma PEC lá que vai fazer com que os prefeitos sejam junto com o presidente. Eu não acredito que isso passe. Mas, em todo caso, seria oportuno que isso acontecesse. Porque o que, que acontece? Quando os governadores e quando o presidente da República chegam, nós, prefeitos, já estamos há 2 anos no mandato. E aí, até o pessoal se instalar, olha, agora que parece que estão começando a se entender lá em Brasília, não é? Agora. Agora também ganha corpo aqui o governo do Estado. Então, há um período em que você fica necessitando dessa continuidade daquilo que estava no governo anterior. Mas eu estou sentindo que agora, passados 5 meses, graças a Deus temos um bom relacionamento. Deputado Guilherme Mussi, que é o presidente do meu partido, tem um lastro bom aqui em Salto. Deputado Rogério Nogueira, aqui de Indaiatuba também. Enfim, parlamentares de todas as siglas têm nos ajudado, sim. O que maltrata a gente é a burocracia, né? Tudo que é verba federal e estadual é um encaminhamento grande de documentos que é necessário serem atendidos, mas nós estamos fazendo o possível para atender. Eu tenho a impressão que tudo aquilo que nós nos comprometemos, nós vamos tá virando um canteiro de obras. Obras viárias, temos avenidas sendo rasgadas, né? Perto dessa rocha que eu falei, a última entrada da cidade que não está duplicada, estamos duplicando. Avenidas que vão levar para uma região nova da cidade, onde está o Instituto Solidares, que é uma obra grandiosa lá do Senac, lá de cima. Creches, escolas, parques lineares, praças e jardins, convivência. Eu estou muito otimista nessa. E algumas pegando o gancho do que você falou, com recursos federais e estaduais. Por exemplo, o trem republicano. Ele é uma obra do governo do Estado. E é necessário algumas liberações, que ontem eu estive lá na Secretaria de Turismo para que sejam liberados, para que esse trem apite. Então, tudo está se acomodando. Crença muito grande que finalizamos 2019, entramos em 2020, com a cidade repleta de obras e volto a insistir, com o lado humano e com a presença das pessoas sorrindo e de uma forma muito leve.
O que está programado, prefeito, para esse fim de semana, né, para esse aniversário da cidade? O que a prefeitura está convidando a população e as cidades vizinhas, né, também? O que, que o pessoal vai poder acompanhar aqui para curtir o aniversário?
O ato principal é um ato cívico que acontece no próximo domingo, dia 16. Nós temos a Praça Arquimedes Lamolha. Nós temos alguns nomes muito fortes. Dr. Arquimedes foi um proctologista, médico, dedicadíssimo. 9 ou 10 mandatos de deputado estadual, foi secretário da Saúde na década de 60. A praça leva o nome dele. Já que eu falei do Dr. Arquimedes, preciso falar do Anselmo Duarte, o único prêmio do Cinema Nacional, a Palma de Ouro, que é o Oscar, né? Palma de Ouro de Keynes. E com o Pagador de Promessas em 62, nosso teatro é um tributo a Anselmo. Temos o Gaol, Jota Silvestre. Então, na Praça Arquimedes Lamolha, domingo haverá um ato singelo. Toda vez a gente faz isso, sabe, Mar? As secretarias elegem lá um funcionário público que dedicado. E nós homenageamos nessa data, nessa ocasião. E algumas pessoas prestantes também da cidade. É um ato singelo, especial, que eu convido a todos os saltenses, como você falou também, as pessoas da região, para estar aqui na nossa terra no próximo domingo, às 10 horas da manhã.
Prefeito Geraldo Garcia, quero agradecer sua presença aqui no News Truck da CBN Campinas. Um feliz aniversário para todos os saltenses, né? Obrigado pela entrevista também, por todas as informações que o senhor trouxe para a gente. E até uma próxima, prefeito.
Agradeço muito. De novo, o convite para você que é de Campinas e de toda a região onde a CBN atinge, para que conheça a cidade de Salto, uma cidade especial. As escolas as escolas já conhecem a nossa cidade, principalmente as escolas particulares, elas já têm aqui um roteiro pedagógico, porque os nossos parques, não tem jeito de vir aqui, conhecer os nossos parques, o Memorial do Rio Tietê, a nossa Ponte Pêncil, sem aprender alguma coisa. Então fica esse convite, que vocês venham até a nossa cidade. Podem ter certeza que vocês vão ser bem acolhidos e vocês vão comer um produto maravilhoso. A empada frita é o alimento mais gostoso da nossa cidade. Garanto que vocês não comeram em outro lugar, e aqui tem. É uma massinha muito especial de pastel e o recheio da empada tradicional.
Deu vontade. Obrigado, prefeito.